Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um quadro analisando sua comercialização. Eu sou o Victor Cádio, engenheiro agrônomo, sócio-diretor aí da Venda na Hora Certa, e aqui sempre nas terças-feiras analisando comercialização, respondendo às perguntas de alguns produtores e trazendo também um pouco aí sobre mercado. E hoje nós temos aí as cotações de Chicago caindo um pouquinho, 6 centavos, 5 centavos, os principais contratos, o milho também caindo 1 centavo. Aí o câmbio é o grande destaque de hoje, operando a 5,26 agora, né? Testando um nível importante de suporte, um nível que ele já tinha testado ali em setembro, não conseguiu romper, depois teve mais algumas questões aí de Trump de novo, e esse é um nível que a gente não vê pegando de preço, vamos falar assim, de mercado, né? Desde aí de maio de 2024. Então, estamos de fato num momento importante de câmbio. Caso ele consiga romper isso, a gente pode ver o câmbio entrando de fato numa tendência de baixa, mas algumas coisas precisam corroborar para isso. Uma delas, hoje, né, a gente viu aí a inflação acumulada de 12 meses batendo 4,68%. Isso abre espaço para que o Banco Central corte juros antes do que o previsto, mesmo que na última reunião eles colocaram lá que o juro de 15% poderia ser suficiente, poderia ser prolongado e tudo mais, mas a inflação convergindo para a meta, vamos colocar aí, que eles têm lá como teto 4,5, está em 4,68, está quase próximo do teto. Se os próximos dados continuarem vindo em queda, a gente pode sim ver a própria taxa Selic caindo, e isso é uma excelente notícia para o agronegócio, para a economia. De uma maneira geral, isso seria muito bom. Parte dessa queda de câmbio é reflexo dessa queda de dólar, porque você pega combustíveis, são dolarizados, tudo é dólar, né, pessoal? Comida é dólar, enfim, soja é dólar, milho é dólar, trigo é dólar. No final do dia, a gente está dolarizado e o efeito do câmbio impacta na inflação que chega para transporte, alimentação, construção e assim por diante. Por isso que essa queda no câmbio fortalece a queda na inflação, que também de carona deve vir aí a queda da taxa de juros. Lembrando que, né, o Banco Central, ele vamos dizer assim, ele dirige a economia olhando pelo retrovisor, né? Acho que essa é a melhor expressão. Ou seja, ele está ali no carro, está pilotando o carro com a economia, mas ele só consegue ver aquilo que já passou a maioria das vezes. Ou seja, agora ele olhou no retrovisor e está vendo a inflação de 4,68. Depois disso que ele vai tomar a direção de virar para a direita, para a esquerda, assim por diante. Então, isso é mais ou menos a forma como o Banco Central acaba trabalhando, e ele vai, né? Ele tem, eu também gosto de brincar, que ele tem uma única ferramenta na caixa de ferramenta dele, que é a marreta para resolver todos os problemas. Ele tem que derrubar a inflação, mas sem derrubar o mercado de trabalho. Então, ele tem essa marreta, que é a taxa Selic, e ele usa ela para controlar essa inflação, mas ele tem que estar sempre de olho no PIB, no mercado de trabalho e assim por diante. Brincadeiras à parte, né? O Banco Central tem muitas ferramentas, mas uma maneira de ser didático para explicar o que mais impacta no nosso bolso, mais impacta na competitividade, na hora do custeio, na hora do barter, no financiamento de máquinas e assim por diante, está ligado com a taxa básica de juros, que é a marreta do Banco Central, e ela está ligada muito com a inflação. E depois eu colocaria o mercado de trabalho e o PIB mais ou menos nessa ordem, é o que direciona essa tomada de decisão do Banco Central, sempre olhando no retrovisor dos dados que já passaram. Então, esses dados de hoje foram extremamente positivos do meu ponto de vista, isso também fortalece essa queda no câmbio, e para o ano que vem fica ainda aquela pulga atrás da orelha, né? Você tem eleição, quem que vai vir do lado da direita, da esquerda? Até agora é o Lula que vai sair, mas o mercado, de maneira geral, ele não gosta de incerteza. Caso, não tivesse um cenário tão claro de quem é que vão ser os candidatos, talvez a gente poderia ter um prêmio de risco maior, né? Caso surgisse aí um Pablo Marçal da vida, nas pesquisas, isso poderia trazer uma incerteza, porque é um candidato que ninguém conhece. Mas vamos pegar os candidatos que estão na mesa. Tem o Lula, todo mundo já sabe o que ele vai fazer, o que ele tem feito, enfim, o mercado consegue pôr preço nisso. E o Tarcísio, que é um excelente administrador, o cara faz um trabalho espetacular aí em São Paulo. Se ele sair também, você consegue pôr preço nisso. O mercado tem esse preço. Você tem aí o Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, você tem vários caras do outro lado que também já são governadores, já são políticos. Então já existe vamos dizer assim, um preço na administração deles. O dólar já está precificando isso de certa maneira e não existe, né? A gente fez um estudo de câmbio e eleições, é difícil de traçar um padrão entre candidato e repercussão do câmbio. Muitas coisas impactam o câmbio e eu diria que a única correlação que existe aí é entre a Dilma e o câmbio. Se a Dilma voltar, o câmbio arrebenta mesmo, porque é a única que criou-se um padrão aí péssimo, né? O resto, entre Lula, Bolsonaro, assim, não existiu um padrão nas disputas eleitorais e câmbio para afirmar que porque tem eleição, câmbio sobe ou não. Fato é, ano de eleição, o governo gasta mais, aumenta as contas públicas, injeta dinheiro na economia, isso volta como inflação. Mas isso demora, né? Isso tem um tempo para que aconteça e isso, né, vai vir aí mais segundo semestre do ano que vem, eventualmente até 2027, como a gente já viu a Dilma fazendo isso também lá nas eleições passadas, né? Panos quentes e depois a conta cheia. Passados de câmbio, pessoal, olhando para Chicago, acho que um dia de realização de lucro, o mercado vem subindo há vários dias, né, testando em 11,40, fazendo um movimento significativo de altas, uma, duas, três, quatro, cinco semanas, nós estamos na quinta semana seguida de alta, né, de acumulados na semana de altas, para Chicago, movimento hoje até mesmo normal de realização de lucros. Compras de soja da China ainda não acontecendo efetivamente, pouca especulação, rumores, mas nada efetivamente saiu ainda de contratos, a não ser aquelas compras lá naquele primeiro momento onde a gente teve o encontro do Trump e do Xi Jinping, um gesto simbólico da China, e de lá para cá a gente não viu esse negócio evoluindo. Mas o mercado ainda continua eufórico e otimista, apostando nesse ciclo da soja, que deve sim, a China deve comprar soja nos Estados Unidos. Eu só não acho muito difícil, né? Ela compra os 12 milhões dentro do ano, como era esperado, mas no próximo ano eu acredito que tem espaço para que ela compre soja ao longo do ano, e principalmente nas janelas ali de outubro, novembro, dezembro, que é a principal janela de compra de soja americana, deve encaixar bem, mas esse ano a janela é cada vez mais curta. Novembro, já passou os primeiros 10 dias aí, não comprou nada, olhando para dezembro, janeiro, então vai ficando cada vez mais curta e a soja brasileira mais competitiva, principalmente quando a gente olha para dados de exportação e as tarifas que continuam, né? A China reduziu 10% de tarifa, ela não reduziu 100% do que ela tinha colocado, então de 23 caiu para 13. E com 13 nada dá certo, então também não está dando negócio para estar fazendo essa paridade de exportação. A soja brasileira ainda continua mais competitiva e por isso que talvez não estejam saindo negócios efetivos de compra de soja na China, tá? Então acho que esse é um ponto bastante importante e de a gente ter no radar, porque essa sexta-feira agora a gente vai ter o relatório de oferta e demanda do USDA, um relatório que há muitos dias, meses, né, 2 meses praticamente não era divulgado, e isso traz um vácuo de informação, não só pelo relatório de oferta e demanda, mas que para chegar nesse relatório de oferta e demanda, o USDA ele usa alguns outros parâmetros, como exportações, vendas semanais, condições de lavoura, e a gente tem um vácuo dessas informações. Então, sem esses dados que eram atualizados semanalmente, esse novo relatório ele pode sim trazer bastante surpresa, né? Tanto pessimista quanto otimista. Mas fato é, deve ter um ajuste em produtividade, porque a gente sabe que final de safra quebra produtividade, ele vinha com números excelentes. O normal seria o ESG ter vindo cortando esses números de produtividade para ajustando o uso e não ter nenhum grande impacto agora, mas a gente pode ver isso. E também era de se esperar que ele fosse colocando os números de exportação e agora também chegasse com ajustes de estoque. Sem esses dois dados, nós vamos ter, podemos ter aí grandes ajustes agora, tanto em produtividade quanto em estoques, baseado em estimativas, desses 2 meses que não foram, talvez, tão computadas linearmente, ou pelo menos não foram publicadas, né? E aí traz essa dúvida para o mercado e isso traz também um certo prêmio de risco. O mercado, né, deve se antecipar isso, que a gente vai apontar aí para os clientes de consultoria na quinta-feira, a prévia desse relatório do uso. Então, uma semana importante quando eu olho para fundamentos, né? O mercado há algum tempo sem bons fundamentos, e isso deve trazer fundamentos para as cotações seguirem também, não só por compras da China, mas também por esse ajuste de oferta e demanda que vai ser muito importante nesse momento, que é o fim da safra da colheita americana, né? E com isso alinha as expectativas de estoque de passagem assim por diante para o próximo ano. Algumas dúvidas que chegaram no Instagram, se você não me segue ainda, siga lá no arroba Victor Caso. E também, se você quiser participar aqui no programa, você pode entrar em contato com Notícias Agrícolas ou me chamar lá no Instagram e participar como convidado aqui do programa. Algumas das dúvidas que chegaram, né, era se era o momento de fazer contrato frame. E eu realmente acho que é um momento um pouco ruim de fazer frame. Por quê? A tabela de fretes está cara, o câmbio está barato. Então, isso deixa o custo, né, do contrato alto. Por exemplo, se antes um custo ia custar 80 dólares por tonelada, agora vai estar custando 87, 90 dólares por tonelada. Você tem um frete mais caro, um dólar mais barato. Eventualmente, isso já dificulta a conta. Outro ponto é a janela de oportunidades de travamento de prêmio. E Chicago, então você tem boas oportunidades de Chicago entre maio, junho, julho, que são o mercado climático americano para estar fazendo esses travamentos, e você tem a questão dos prêmios agora, né? A gente tem esses 13 safra ali entre agosto, setembro, meados de outubro, que traz uma incerteza quanto ao clima no Brasil, a intenção de plantio, a possibilidade, a janela de plantio, isso tudo precifica um bom prêmio geralmente dentro de uma estratégia de frame. Quando você pega agora, né, meados de novembro, você vai abrir o contrato para especular em prêmio, a gente teria que estar vendo um cenário de seca, de laninha forte, de, sabe, algum problema muito grave de clima no Brasil para refletir em bons prêmios, ou a demanda da China voltando para o Brasil para fortalecer prêmios. Então a gente precisaria dessa junção, quebra de safra e demanda forte, para os prêmios reagirem. Mesmo com a probabilidade alta de laninha, a gente vê isso, os mapas estão mostrando isso, ela deve persistir. O padrão climático não tem sido esse para a região sul, tem chovido bem a maior parte aí do Paraná, Rio Grande do Sul, e isso tem dado um certo suporte para que os prêmios caiam, né? E principalmente que Chicago subiu, o prêmio caiu bastante. Então você tem um momento de frete alto, dólar barato e prêmio ruim. Nesse cenário, e com uma janela curta pela frente, que a gente tem poucos meses aí até a colheita, fica difícil de ter uma assertividade tão grande. Então, você pode fazer um frame, mas eu não acho que é um dos melhores dos momentos, olhando esses fatores que estão na mesa. Chicago ainda pode subir mais, mas uma alternativa talvez mais simplista seria fazer uma venda e comprar uma participação de alta de olho se Chicago vai subir. Então, acho que essa é uma dúvida que chegou bastante na mesa. E para aqueles produtores que não podem vender mais soja, a gente tem um excelente momento olhando para o Chicago, né? Batendo em 11,40 é um nível que 2, 3 semanas atrás a gente desejava muito, hoje bateu e a gente quer fazer seguro e baixo quando o mercado sobe. Então, se eu não posso travar mais soja, eu vou fazer um seguro e baixo. Se eu posso vender soja, ao invés de fazer um contrato frame, talvez eu devesse vender soja, comprar uma participação de alta, simplificando muito, sem olhar na individualidade para cada uma das realidades que existe no Brasil, né? Existe, enfim, de norte a sul, a gente tem algumas regiões que nem começaram a plantar soja ainda. Então a gente tem que juntar isso tudo num pacote. O que que vale também a gente analisar aqui e que eu quero convidar vocês? A gente vai juntar, a gente juntou, na verdade, tudo que a gente construiu aqui na nossa empresa nos últimos 3 anos, de ferramentas, de cursos, de aulas, de palestras, de imersão, e vai trazer tudo isso para vocês numa Black Friday. Nós vamos fazer, entramos na moda aí que a turma está fazendo, e o link para se inscrever está aqui no vídeo, né? Aqui abaixo você pode se inscrever, né, como vender soja, é só colocar o nome, e-mail, telefone. Vai ser uma aula gratuita, onde a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo e abrir para vocês tudo que a gente tem de conteúdos que nós criamos até aqui. O método Venda na Hora Certa, validado pelo MEC, e-book, as palestras da imersão que a gente fez recentemente. Também teremos aí a mentoria que vai acontecer ao vivo em novembro. Enfim, a ferramenta de fumo que a gente fez também, criando soluções para cada uma das realidades que o produtor vinha apresentando de dificuldade, como custo de carrego, formação de preço de grãos, os próprios contratos frames. Tudo isso que nós estamos desenvolvendo aqui, nós vamos abrir a oportunidade de se inscrever e participar disso com valor irrisório, de forma vitalícia. Ou seja, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Enquanto a gente tiver a empresa ativa, você vai ter acesso a esses conteúdos todos. E para se inscrever, como falei, é de graça, só você clicar aqui embaixo e fazer a sua inscrição e estar ao vivo lá no dia 23 de novembro. E lá nós vamos revelar os bônus também, que vão ser fundamentais para a safra 25, 26, para a safrinha 26, para a safra 26, 27. Então você vai ter acesso também aos bônus que nós vamos ao vivo trazer para você e que realmente aí vão ajudar o produtor rural de soja e milho a vender na hora certa, comprar na hora certa, fazer gerenciamento de risco. Então os bônus talvez sejam tão completos quanto tudo isso que nós vamos trazer, que é gravado, é ao vivo, tem os bônus também. E para ter acesso a tudo isso, tem que estar ao vivo lá e eu vou explicar isso para vocês. Então, reforço o convite, se inscrevam aí na nossa Black Friday, participem. Quem já foi aluno, olhou uma vez ou outra, tem também agora a oportunidade de ter acesso a tudo que a gente já lançou aqui. E para se inscrever, basta clicar no link aí e fazer a sua inscrição. Pessoal, acho que de hoje era isso, respondendo algumas perguntas. Fica aqui, portas abertas para vocês participarem do programa. Se inscrevam no canal aqui também. E nos vemos aí na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, e no dia 23 de novembro, dentro da nossa Black Friday aí. Basta você clicar aí e se inscrever para ter acesso ao conteúdo, que é uma oferta que é ridícula de barata versus tudo que a gente vai estar entregando. Espero vocês lá. Um abraço.
Hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite.